O Brasil é dono de quase 16 mil quilômetros de faixa de fronteira. Uma área que corresponde a 27% do território brasileiro, abrange 11 estados, 588 municípios e abriga uma população que supera os 10 milhões de habitantes.
É muita gente, muito território, muita área, né, Ana Raquel? A região é estratégica para a segurança do continente, pois o Brasil, ele faz limite com todos os países da América do Sul, à exceção do Chile e do Equador, né? Mais diante tanto dessa extensão territorial, a faixa de fronteira, claro, se torna vulnerável e é porta de entrada ilegal de armas, de drogas, carros roubados e uma série de outros produtos.
Bom, e nesta terça-feira, a Câmara ganha uma nova frente parlamentar que vai defender os interesses desses municípios da região de fronteira. Nós conversamos agora com o coordenador da frente, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Marco Maia, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ana. Bom dia,
Elizabeth. Bom dia.
Uma satisfação falar com vocês aí, com os nossos radiovintes aí da Rádio Câmara.
Bom,
então, nós estamos... Não, pode perguntar.
Não, sim, deputado, era exatamente isso, né? Os senhores estão lançando essa frente, são 588 municípios brasileiros na área de fronteira, e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual que vai ser o principal foco da frente e as principais dificuldades desses municípios que estão na faixa de fronteira e por que da necessidade de ter, inclusive, uma frente aqui na Câmara tratando especificamente dessas regiões.
Olha, vocês mesmos já trouxeram aí os dados e as informações de que a faixa de fronteira é uma região, uma área importante no nosso país. Nós temos certamente uma das maiores faixas de fronteira do mundo, né, e que, por isto, acumula inúmeros problemas, inúmeras dificuldades e, principalmente, nas últimas décadas, acabou sofrendo com a falta de uma política específica mais organizada e articulada para defender os interesses destes cidadãos, dos moradores destas faixas de fronteira no Brasil. A finalidade desta frente, que foi pedida, né, pelos prefeitos, pelas lideranças políticas, sindicais, trabalhadores e trabalhadoras destas faixas de fronteiras, é exatamente... Né, num primeiro momento, apoiar e defender os interesses, né, dos estados e municípios que compõem a faixa de fronteira do Brasil, portanto, dando suporte a esses estados e esses municípios nas suas demandas aqui em Brasília. Depois, nós queremos também discutir algumas propostas e incentivos a esses estados e municípios, né, para que eles possam se fortalecer e construir condições de atender melhor as demandas da sociedade, né? Nós queremos também acompanhar todos os assuntos referentes à faixa de fronteira do Brasil, dentro do país e também junto aos países fronteiriços, né? São muitas as polêmicas que existem, nós temos realidades distoantes, primeiro dentro do próprio Brasil, nas nossas cidades que compõem as faixas de fronteira. Depois temos também diferenças distoantes com as cidades dos países fronteiriços, né, o que acaba trazendo, às vezes, dificuldades de atendimento médico aos cidadãos, acaba trazendo problemas de segurança, né, problemas de qualidade de vida, contrabando, né, realidades diferentes do preço dos produtos que são praticados entre os municípios, tarifas, né, portanto, nós queremos acompanhar todos os assuntos que são referentes à faixa de fronteira, as discussões que têm acontecido através da nossa diplomacia e tal com os países fronteiriços e poder com isso ajudar a partir do ponto de vista legislativo. Uma quarta tarefa que nós queremos trabalhar é promover o debate, a participação e a integração entre os estados e municípios que compõem a faixa de fronteira do Brasil. Aquela velha frase, unidos somos fortes. Então nós precisamos incentivar o debate, a integração e a participação de todos os municípios nas discussões sobre o tema. E um objetivo mais geral é o de fato de inserir a faixa de fronteira na agenda permanente da política brasileira. Então nós precisamos fazer com que esse tema seja recorrente, seja discutido à exaustão para que se possa pensar políticas efetivas no enfrentamento dos problemas que atingem os nossos cidadãos nas faixas de fronteira.
Deputado Marco Maia, o senhor foi autor de um projeto de lei que acabou se tornando lei de criação de free shops, da possibilidade de free shops nessas cidades de fronteira, né? E até como uma alternativa, como o senhor colocou, existem problemas, às vezes os preços praticados do outro lado da fronteira, no país vizinho, são preços melhores do que os praticados do lado de cá. Então, essa necessidade de estimular o comércio, até para também fugir do contrabando, fugir do problema de segurança. Essa lei é de 2012. Como é que está hoje? Ela já está regulamentada? Já estão funcionando esses primeiros free shops? Como é que está hoje a implantação dessa, que seria uma alternativa também para desenvolver essas cidades?
Ainda não está em pleno funcionamento. Nós estamos numa fase, tivemos um ano aí de discussão, de debate acerca da sua regulamentação, né? Já que, como há muita interface do Brasil com países da fronteira da nossa América do Sul, você mesmo já informou, aí nós temos fronteira com praticamente todos os países, menos com a Bolívia e com, aliás, menos com o Chile
e, Equador.
E com o Equador. Uhum. E, portanto, há regras, acordos que foram firmados entre esses países e que o Brasil precisa também respeitar, refazê-los. Portanto, nós temos um ano de debate, discussão sobre a regulamentação da lei. Ela deve estar saindo a sua regulamentação ainda durante esse mês de abril, esta pelo menos é a nossa expectativa, já está tudo pronto na Receita Federal, e a partir deste momento, né, então se inicia o processo de licitação e de estabelecimento das zonas de free shopping e tal, nas fronteiras do Brasil, no que nós chamamos de cidades gêmeas. E é um projeto interessante, ele não é, como nós costumamos dizer lá no Sul, a salvação da lavoura, mas ele pode incentivar, né, o desenvolvimento e o crescimento econômico para muitas cidades da nossa fronteira. É uma oportunidade que está sendo dada aos municípios da fronteira de poderem se desenvolver, gerar novos empregos, mais renda, atrair mais turistas brasileiros e também de outros países para estas cidades das fronteiras. Os nossos estudos dão conta de que é possível que nós tenhamos aí um crescimento e um desenvolvimento razoável das faixas de fronteira, das cidades gêmeas, das nossas faixas de fronteira, com a instalação dessas lojas de free shop, superando o entrave que nós tínhamos, que era o desenvolvimento de cidades vizinhas, né, em detrimento do comércio, da economia e da produção das cidades brasileiras. Agora, Ana e Elisabel, é uma proposta aprovada, uma oportunidade que está colocada aos nossos municípios das faixas de fronteira, que terá que ser assumida pelos municípios, incorporada pela sociedade de cada um desses municípios, para que se transforme em realidade e possa ajudar no crescimento e no desenvolvimento dessas cidades.
Agora, deputado Marco Maia, precisaria uma nova legislação, leis que fariam o fortalecimento dessa região de fronteira do Brasil?
Nós precisamos alterar algumas regras, né, e principalmente, eu diria que não tanto as leis, mas mais políticas de incentivo às cidades de fronteira. Na área da segurança, na área da relação entre as cidades fronteiriças, né, na área fiscal, por incrível que pareça, nós temos algumas fronteiras no Brasil ainda que não tem posto da Receita Federal, não tem posto da Polícia Federal, e, portanto, é impedido o comércio entre as cidades em função da inexistência do Estado nestas cidades ou nestas regiões. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter regras mais claras para o crescimento e para o desenvolvimento dessas regiões. Hoje nós temos limitações que estão impostas a estas regiões, como, por exemplo, no tratamento da terra, e que não há compensação aos municípios, às regiões, por esta garantia que é preciso ser dada, que é necessária, então, nas nossas regiões fronteiriças. Então, há um conjunto de mudanças, mas, ao mesmo tempo, de incentivos que nós precisamos pensar para o futuro, para auxiliar e ajudar no desenvolvimento dessas regiões.
Deputado Marco Maia, só voltando um pouquinho, aqui aquela questão que o senhor falou de uma possibilidade de avanço aí no desenvolvimento do comércio nessas áreas de fronteira, e claro que se você desenvolve o comércio, tem posto da Polícia Federal, da Receita, você melhora a segurança ali daquela região, porque ela não fica uma terra de ninguém. Mas nessa questão, por exemplo, dos free shops, que o senhor falou que falta uma regulamentação. Foi publicado recentemente uma portaria definindo o que, que são essas cidades gêmeas. Só poderia explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, que o senhor falou das cidades gêmeas, o que, que são essas cidades onde poderão ser implantados esses free shops?
As cidades gêmeas são aquelas cidades que estão coladas ou grudadas umas às outras nas fronteiras do nosso Brasil. Quando a gente fala grudada, colada, não significa que elas tenham que estar juntas, mas que elas têm, podem passar um rio no meio, né, estão enquadradas como cidades gêmeas. Vou te dar, por exemplo, o exemplo de Foz do Iguaçu e a cidade que está do lado de Foz do Iguaçu ali, me fugiu aqui agora da memória. Bom, vamos lá pegar Livramento e Ribeira, no Rio Grande do Sul. Né? São cidades que estão coladas, grudadas.
Uma da outra ali, né?
Né? E, portanto, imagina você, de um lado, em Ribeira, você tinha lojas de free shop, preços compatíveis, toda uma proteção fiscal, tributária. Do outro lado, você não tem nada disso. Né? E são cidades que são divididas por uma rua,
ponte.
Né? Mas o caso lá de cidade, agora eu vivei a cidade, cidade leste, do leste, né? E Foz do Iguaçu, né? São cidades divididas por um rio, né? Mas que tem de um lado um comércio pujante, né? Com uma estrutura enorme, né? No Paraguai, de outro lado, né? Um comércio bem menor, que acaba não conseguindo competir com aquela realidade que tem do outro lado e tal. Então, os free shops vai ser uma forma de incentivar que haja também crescimento econômico, desenvolvimento econômico do lado de cá.
E até o turismo, né, deputado? Porque no caso de Foz do Iguaçu é uma cidade também muito turística, inclusive dos próprios brasileiros de outras regiões que vão ali conhecer as cataratas.
Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu sempre comentava, né? Quando você pega um avião, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, você tem free shopping no Brasil e você tem free shopping no aeroporto, né?
Uhum.
No local que você chega, né? No aeroporto da sua origem, né? Então, quem viaja de avião tem free shop dos dois lados, né? Quem viaja de carro, no caso específico do Brasil, só tinha free shop do lado de lá. Do lado de cá, não tinha oportunidade de fazer as suas compras, então. Então, é esta situação que nós estamos querendo alterar, que se propôs o projeto a alterar, então, no nosso país.
Agora, o senhor é do Rio Grande do Sul, de Canoas, né? Não é bem uma bem fronteira, mas o Rio Grande do Sul tem uma fronteira muito grande, faz divisa com dois países, Argentina e Uruguai. Eu conheço bem ali, porque meu pai também era do Rio Grande do Sul,
sim,
de São Borja, eu conheço bem o estado. E lá...
Seu pai era de uma cidade de fronteira.
De uma cidade de fronteira, de São Borja, exatamente.
São Borja é considerada uma cidade gêmea.
É, bem fronteira mesmo ali na Argentina, né?
Isso.
E aí eu vejo que... Qual é as peculiaridades desse estado do senhor que faz fronteira com dois países e tem tantas cidades irmãs, né?
Eu diria, nós temos uma cultura muito semelhante, né? A cultura argentina e uruguaia, ali é uma região, né, que no passado foi considerada o Pampa, né? E região muito próxima, muito, muito igual, tem uma cultura muito semelhante, né? O gosto pela carne, o gosto pelo chimarrão, o gosto pelo campo, né? A produção agrícola como sendo um fator determinante. A cultura espanhola é muito forte naquela região. E ali acabaram se consolidando, né, fronteiras muito abertas no passado, né, cidades que foram se moldando e se constituindo a partir desta cultura próxima, desta realidade muito próxima. Então nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 10 cidades, não são 20 cidades consideradas gêmeas. Só no Rio Grande do Sul são 10.
10 cidades consideradas gêmeas.
É o estado com mais cidades gêmeas, não é isso, deputado?
É o estado com mais cidades gêmeas.
Essa peculiaridade de ter tantas cidades gêmeas, isso traz problemas com relação àquilo que nós falamos no início da atuação do crime organizado? É mais difícil combater essa fragilidade?
Não, mas eu acho que também... Por um lado, sim, mas por outro lado, são cidades mais organizadas, né? Tem controle alfandegário, tem Polícia Federal, tem, enfim, a presença do Estado, né, lá constantemente. Então, são cidades que têm uma estrutura de funcionamento, eu diria, diferente até de algumas outras cidades brasileiras que fazem fronteira ou que são consideradas cidades gêmeas. São cidades muito bem organizadas. Nós temos São Borja, uma cidade bem organizada, Livramento, uma cidade bem organizada, Jaguarão, uma cidade bem organizada, Chuí, uma cidade bem organizada, Uruguaiana, é uma cidade grande, né, também muito bonita. Bem organizada, bonita, com aparato e uma presença do Estado. Então, são cidades que sofrem, a verdade, com o fato de serem cidades de fronteira e pela realidade das nossas cidades de fronteira, mas são cidades também muito bem organizadas, muito bem estruturadas, né, com histórico político, econômico, com importância histórica no Rio Grande, então.
Agora, é uma realidade, como o senhor colocou, né, deputado? Desculpa até interromper, mas porque a gente está caminhando já aqui para o fim da nossa entrevista, mas a Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento de Assuntos da Faixa de Fronteira, como o senhor colocou, são aspectos muito diferentes na fronteira do país. São quase 17 mil quilômetros de fronteira. E, por exemplo, a gente vê que no norte do país, na área ali, já a fronteira onde há floresta amazônica, a gente tem um problema ali no caso do Acre, da quantidade de imigrantes que estão chegando, haitianos, outro dia eu vi uma matéria também de senegaleses, pessoas inclusive da África, que estão chegando ali pelo Acre para poder trabalhar, encontrar uma oportunidade melhor de vida aqui no país. Quer dizer, a gente tem situações no Acre como a questão dos imigrantes que estão chegando, a gente tem questão em outros municípios ali do norte também do tráfico de drogas pela fronteira da floresta. Como que ficam então essas realidades tão distintas em relação à frente e as prioridades que os senhores vão adotar?
Olha, como você disse, são de fato realidades diferentes, culturas diferentes, organização local diferente, regiões diferentes, umas mais distantes, outras menos distantes, mais inóspitas. Mas nós temos uma composição na frente bem heterogênea, foram mais de 250 parlamentares que assinaram, a deputados e senadores que assinaram a frente, portanto, é uma frente que vai conseguir juntar, articular estas realidades todas, né? A nossa intenção é fazer com que o bom debate, a boa discussão possa compor acordos, ter boas propostas que sirvam aos interesses de todos e que a gente possa acompanhar de perto, principalmente as discussões que acontecem no âmbito dos países sobre o desenvolvimento dessas fronteiras. Será uma frente ampla, democrática, né, com construção de acordos e que vai ajudar, eu tenho certeza, muito o desenvolvimento e o crescimento das nossas regiões de fronteira no Brasil.
E deputado Marco Maia, só aqui para poder fechar, o senhor vai ser o coordenador dessa frente, o lançamento vai ser hoje. Onde que vai ser?
Vai ser ali no nosso Nereu Ramos, né? A partir das 11 horas da manhã, nós vamos fazer ali um pequeno ato, algumas falas e fazer ali o lançamento, está lá, né, a direção e a estrutura da frente. É uma atividade política, mas que ao mesmo tempo tem esse caráter de juntar todos aqueles parlamentares que têm interesse, que têm vontade de trabalhar, de tratar sobre o tema das fronteiras. Nós convidamos todos os prefeitos, convidamos lideranças políticas de todas as cidades de fronteira do nosso país e esperamos fazer ali uma bela atividade.
Tá ok, então. Deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para o senhor, boa sorte aí no lançamento da frente, que possa ter muitos resultados.
Obrigado, bom trabalho para vocês também, um bom dia.
Bom dia.
Bom dia.